concretizável numa venda muito rápida. E, portanto, eu julgo que estas foram as duas grandes condicionantes que marcaram as escolhas que foram feitas naquela altura.
Muito bem. A linha de capitalização da Troika, de 12 mil milhões, portanto, nós tivemos o BCP, o BPI e o Banif a usarem cerca de 5,6 mil milhões. No momento em que nós percebemos a real dimensão do problema do Banco Espírito Santo, esta linha já não estava disponível, ou estava?
Estava, estavam seis e tal mil milhões ainda disponíveis.
No início de agosto?
Sim. Estavam ainda 6 mil e tal milhões. Aliás, salvo erro, isso foi dito até num dos comunicados do Banco de Portugal, se eu não estou enganado. Agora também, enfim, a propósito das autoridades europeias serem inteligentes, e obviamente são inteligentes, também tinham, estou eu a insinuar, pelos sinais todos que tenho visto, também teria uma preferência muito grande para que houvesse consolidações transeuropeias. E, portanto, eu não consigo garantir se eles veriam com melhores olhos capitalizar o BES aqui ou obrigar o BES a ser vendido a outros bancos europeus para forçar consolidações transeuropeias. Não lhe sei dizer isso, mas não excluo como fazendo parte de preferências europeias sobre a matéria.
Uma das matérias que já lhe perguntaram hoje tem que ver com esse fim de semana da resolução, em que o Conselho de Administração do Banco Espírito Santo, que depois passou a ser do Novo Banco, não teve interferência na definição da capitalização inicial. No entanto, existiram técnicos do Banco Espírito Santo a acompanhar as informações que o Banco de Portugal ia pedindo regularmente. Quem é que geria esta equipa, se é que havia um gestor destas equipas?
A equipa tinha a sua hierarquia própria dentro do banco e, portanto, tinha a autorização do banco para cooperar com o Banco de Portugal. Portanto, obviamente, e eles iam comunicando com a sua hierarquia comunicando, enfim, eu provavelmente o elo de nós os três, o elo de ligação mais direto, talvez fosse o Dr. Zé Honório, que tinha algumas dessas áreas. Mas isso não desresponsabiliza nenhum dos outros, até porque o Dr. Zé Honório partilhava connosco toda a informação, mas estou a dizer, a linha de provavelmente iria tocar nele.
Mas quando se diz que o Conselho de Administração do Banco Espírito Santo não teve um papel na definição do
capital... Não teve nenhum papel, não.
Não teve nenhum papel, nem provavelmente tinha que ter por dois motivos. Por um lado, porque o Banco de Portugal era a autoridade de resolução. Segundo, porque estávamos a falar de um trabalho eminentemente técnico durante esse fim de semana. Portanto, não eram os administradores do Novo Banco que iam andar a ver quanto é que vale um imóvel aqui ou acolá, ou a valorização de um qualquer ativo, imagino eu.
Sr. Deputado, tem toda a razão, e eu devo referir, ainda bem que diz isso tudo e que me dá essa oportunidade, de dizer que eu, quando refiro que não fui envolvido, eu não estou a fazer crítica a ninguém, eu apenas quero deixar claro que eu não tive nenhuma responsabilidade nesse processo, e, portanto, não peçam coisas pelas quais eu não estive envolvido. Mas eu não questiono, e aliás eu tive, tive o cuidado de dizer, aliás eu aqui disse isso, eu deixei de ser administrador do Banco Espírito Santo num determinado dia, portanto já não tinha autoridade sobre o Banco Espírito Santo e ainda não era presidente do Novo Banco, portanto houve ali um hiato de autoridade e obviamente a autoridade de resolução era ao Banco de Portugal e ao Banco de Portugal cabia essa responsabilidade. Eu não contesto, não desvalorizo, nem sequer subvalorizo o impacto dessa responsabilidade. Eu percebo que isso também criou um ónus muito grande sobre o próprio Banco, o Banco de Portugal. Portanto, eu quando refiro que não fui envolvido, nem sequer é como crítica, é apenas para deixar claro que nesse processo eu não sou parte.
Mas não posso deixar de reconhecer que logo que esse balanço ficou mais ou menos definido, desempenhou juntamente com o Conselho de Administração as funções que lhe cabiam já no Novo
Sim,
Banco
senhor.
Até ao momento da saída.
Sim, senhor. Sim, portanto, senhor.
Provavelmente um serviço público, deixe-me dizer, a todo o país, nas circunstâncias tão adversas que estavam a viver à época. Voltando aqui a um outro tema que tem a ver com as necessidades de capital, e uma vez que tem saído muita confusão na imprensa sobre esta matéria, eu acho que nós devíamos sistematizar aqui o que é que estamos a falar, embora já se tenha referido a alguns destes aspectos. Com a apresentação das contas do primeiro semestre, o rácio de capital exigido pelo banco, que era de 7%, vem para 5,1%. Confirma isto?
A ideia que eu tenho, e esta construída com a informação posterior pública, aliás, como disse à senhora deputada Cília Meirelles, andará na volta, na volta desses valores, sim.
O que significa que, se ponderássemos os ativos pelo risco, aquilo que estava em falta para termos pelo menos o mínimo seria na ordem de 1,5 mil milhões de euros, antes da resolução. Portanto, sem almofadas, apenas para ter uma situação em que se cumpre objetivamente o rácio.
Eu peço desculpa, quando disse 5 e tal, estava-se a referir ao BES.
Ao BES.
Ah, ao BES, sim. Não, isso é, sim, era 5,1%, ou o que era, sim, sim. Mas aí também, deixe-me só acrescentar uma coisa, isso incluiu uma série de provisões, algumas das quais vieram a ser revertidas até ao balanço de abertura do novo banco. Até ao balanço de abertura de dezembro. Portanto, o balanço oficial de abertura só é divulgado a 4 de dezembro.
Portanto, provavelmente as necessidades de capital que o BES tinha, se esperássemos mais um pouco, até seriam menores. Aliás, tanto quanto sei, houve uma discussão na administração sobre o montante das provisões com o crédito agrícola a manifestar algumas reservas relativamente àquilo que era a opinião dos auditores.
Não, isso é verdade. Aliás, a circunstância dessas contas é uma circunstância em si complexa, porque essas contas acabaram por ser decididas e aprovadas praticamente sem liderança dentro do banco. Porque a equipa, portanto, a liderança anterior já não estava no banco. A nova liderança não tinha responsabilidade sobre essas contas. E, portanto, só os administradores remanescentes da equipa anterior é que tinham a responsabilidade de as fazer. Num contexto onde, sabe as notícias todas que havia, o próprio Banco de Portugal tinha anunciado que ia fazer uma auditoria exaustiva sobre o banco, o que também não terá deixado de criar pressão sobre os próprios auditores do banco. Portanto, o próprio contexto das contas é um contexto muito sui generis, face àquilo que é normalmente a vida de um banco, não é?
Quando na ata já do novo banco, na ata do Conselho de Administração, de 14 de agosto, se diz que eventualmente os montantes não chegam e se apresenta um anexo que menciona um rácio de 7,8%, aquilo que nós estamos a dizer é que faltavam para atingir os 8% 81 milhões de euros.
Talvez, não tenho, só fazendo as contas, mas o Sr. Deputado disse, o Sr. Deputado fez as contas, portanto sabe de certeza.
Muito obrigado. Portanto, não seriam, para cumprir o rácio, necessários mais recursos para além destes. Outra coisa é ter uma almofada para aquilo que seria a atividade futura do banco. E isso são questões diferentes. Uma coisa é cumprir o rácio, outra coisa é ter uma almofada para as adversidades futuras. No dia 19 de agosto, voltam a analisar a questão do balanço inicial e fazem uma análise inclusivamente comparativa com a concorrência. E, portanto, há uma tabela em que existem os vários bancos portugueses. Portanto, aquilo que provavelmente, pergunto eu, o Conselho de Administração à época, em 19 de agosto, necessitava, era de um rácio superior em cerca de 3 a 4% acima do regulamentar para ter essa tal almofada. E se assim fosse, estaríamos a falar provavelmente de 1,5 a 2 mil milhões de euros.
Sim, em termos de valores, talvez, aliás, quando respondi à senhora deputada Cília Meireles, dei-lhe os valores das capitalizações que ocorreram depois de nós termos saído, quer com a anulação das previsões POGES, obrigações e BESA, portanto, que foi na ordem dos 1,8 mil milhões de euros, mais os 500 e tal milhões do bail-in da OAC Finance, e portanto isso deu, eu na altura citei-lhe os números, agora já não tenho os números de cor, teria que ir à procura deles, qual o impacto que isso teve no rácio de capital. Mas há duas coisas, enfim, qualitativas que são importantes dizer. Primeiro, o próprio balanço de abertura ainda não era conhecido, porque estava em curso a auditoria da PwC aos ativos no sentido líquido do termo, que tinham sido transferidos no sentido de saber a sua valorização. Portanto, a expectativa é que ainda resultassem daí necessidades de capital. Como acabaram por resultar do exercício da auditoria, resultaram mais necessidades de capital. A outra, e relativamente à almofada não é só uma questão de tranquilização, não é só uma questão de conforto para o gestor, é uma questão de conforto para o mercado. Porque se tiver um rácio de capital muito à pele, a probabilidade de ficar abaixo do rácio é muito grande. E naquelas circunstâncias, o ficar abaixo do rácio poderia ter consequências muito grandes do ponto de vista de intervenção. E isso depois reflete-se, por um lado, nos ratings, as agências de rating. Obviamente, se o banco não tiver capital, a agência de rating não vai subir o rating. Não subindo o rating, a percepção das contrapartes sobre a atividade do banco também vai piorar. E, portanto, nós não conseguimos, as linhas de mercado monetário ou ficam mais escassas ou ficam mais difíceis. E eu posso lhe dar um exemplo concreto que vivemos nessa altura. Nós tínhamos um empréstimo em condições muito boas do Fundo de Retabilizamento do Conselho da Europa, que agora chama-se Banco de Desenvolvimento, do Conselho da Europa, em condições muito favoráveis, e recebemos uma carta do banco a exigir a colateralização desse empréstimo. E como nós não tínhamos colateral, nós tivemos que liquidar esse empréstimo e substituí-lo por um empréstimo mais caro. Para já, enfim, mostra também como é que estas organizações se comportam. Na altura, o banco efetivamente era do Estado, porque o Fundo de Resolução é do Estado. Mas o facto de ter o capital demasiado à pele deu esta consequência. Esta é aquela que eu agora me lembro com muita fresquidão, mas houve muitas outras situações de dificuldade que resultaram da escassez de capital.
Tanto é que partíamos de um rácio de 7, 8% e chegamos a dezembro, já depois do Dr. Vítor Bento ter deixado o banco, com um rácio de 9,2, 9,5, consoante sejam contas individuais ou consolidadas.
Sim, mas entretanto, com o tal 1,8 mais 1,8 mil milhões mais 548 milhões, que entretanto foram capitalizados, enfim, entraram para a reserva originária, o que no seu conjunto terá tido um impacto, as duas coisas no seu conjunto tiveram um impacto, enfim, que eu estimo, embora insisto a trabalhar com informação pública incompleta, estimo em cerca de 3,6 pontos percentuais no rácio de capital. E, portanto, sem isto, o rácio de capital na abertura seria inferior a 6%.
Muito bem, obrigado. Indo agora, um tema que já foi aqui também abordado, que é o da tranquilidade. O novo banco tinha um penhor sobre as ações da tranquilidade. Há um documento interno que foi levado à discussão do Conselho de Administração do novo banco a determinada altura, em que se diz que começa-se por recordar que esta operação não está a ser levada a cabo em razão de um interesse do novo banco, mas sim por pressão dos reguladores por forma a resolver a situação da tranquilidade. Pode-nos explicar um bocadinho que pressão é que era, quais eram as preocupações que estavam em cima da mesa, porque é que tinha que ser o novo banco a pegar neste assunto?
Não, por isso, porque a tranquilidade aparece associada ao novo banco em consequência de um penhor que foi constituído ainda antes de eu entrar no BES, foi constituído para garantir as exposições que o BES tinha a papel comercial, tanto a outras obrigações do grupo GES. E, portanto, era um penhor, não era um ativo do banco. Se o devedor tivesse honrado o crédito que tinha para com o banco, o penhor nunca tinha sido executado. O crédito venceu-se, o devedor não pagou e aí é feito o acionamento do penhor creditício e é nesse processo que se concretiza, quer dizer, que termina a venda da tranquilidade, que, recordo, foi iniciada pelo Conselho de Administração da Tranquilidade, salvo erro, ainda em junho. Quer dizer, o processo de venda foi iniciado. Quando chega à minha intervenção, à minha e de quem me acompanhou, já estávamos na fase não vinculativa do processo.
Há uma comunicação de 3 de setembro do ISP, do Instituto de Seguros de Portugal, em que se diz que, uma vez que, de acordo com o transmitido ao ISP, não pretende que tais ações venham integrar o seu património. Portanto, era o novo banco que não pretendia que estas ações viessem a integrar o património do novo banco.
Não podia sequer.
Nós sabemos que existiam os compromissos com o governo português e a DGCOM, as instâncias europeias, mas esses compromissos constam de uma carta assinada pelo governo português em 3 de agosto de 2014, dizem que não era possível que o novo banco comprasse empresas ou participações sociais, mas tem uma parte que exceciona essas limitações, em que, cumpridos determinados pressupostos, é possível a compra de um determinado ativo ou de uma determinada participação social. Isto foi ponderado, foi colocado em cima da mesa, não, discutido com o Banco de Portugal, com o Governo, com alguma instância?
Sr. Deputado, não consigo reconstituir todos os pormenores do diálogo que houve, dos diálogos vários que houve nessa ocasião, mas consigo reconstituir-lhe várias coisas. Portanto, a primeira é que aquilo não era um ativo não era um ativo do BES. Não era sequer um ativo instrumental para a sobrevivência do BES. Isto é, o BES não precisava da tranquilidade para valorizar.